Nós estamos iniciando hoje uma nova série de reflexões no mês de outubro, e o tema vai girar em torno do poder. Nós vamos refletir sobre o verdadeiro poder. E é justamente no dia, nós vamos refletir sobre isso e vamos começar essa série, no dia em que nós somos convocados a exercer o nosso poder de voto e assim eleger aqueles que terão o poder de governar a nação nos próximos 4 anos. Mas além do poder político, outras formas de exercício de poder permeiam e afetam as relações humanas. Podemos pensar, por exemplo, no poder econômico, no poder bélico, militar, no poder religioso, no poder midiático, entre outros. Contudo, há um poder que está acima de todos os demais. Quero convidá-los à leitura do livro do profeta Daniel, capítulo 4. E aí você pode então acessar a Bíblia, inclusive eletronicamente. Daniel capítulo 4. Os que nos acompanham em casa terão a legenda, porém nós aqui, você terá que buscar isso, ou na sua Bíblia aí de papel, ou no seu celular. Que o Senhor nos abençoe na leitura e na meditação da sua palavra, amém? Eu não farei a leitura de todo o capítulo, então eu vou pedir que você permaneça com a sua Bíblia aberta, porque nós voltaremos ao texto. Dos versos 1 e 3, primeiramente. O rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosos as suas maravilhas. O seu reino é reino sempiterno e o seu domínio de geração em geração. Agora o último verso, 37 desse capítulo. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do Céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos. E pode humilhar aos que andam na soberba, e pode humilhar aos que andam na soberba. O que nós temos diante de nós aqui, neste capítulo 4 do livro de Daniel? Nós temos um pronunciamento oficial do homem mais poderoso do século 6 antes de Cristo, Nabucodonosor, rei da Babilônia. E nesse pronunciamento ele se dirige então a todos os seus súditos espalhados pelo seu vasto império. Veja, nós estamos familiarizados quando o presidente de plantão em cadeia de rádio e TV se apresenta diante da nação para fazer pronunciamentos oficiais. É mais ou menos o que nós temos aqui. E isto Nabucodonosor faz através de uma carta régia, de uma carta real, dirigida a todos os seus súditos. Mas num pronunciamento oficial, espera-se alguma informação ou alguma promulgação de uma lei, ou quem sabe uma nova medida econômica, qualquer coisa dessa natureza, ou convocar pessoas para uma guerra. No entanto, aqui Nabucodonosor não faz nada disso. Ele não vai falar sobre o estado da nação, do seu império, mas ele vai falar sobre o estado da sua própria alma. Ele vai dar um testemunho pessoal acerca de Yahvé, do Senhor, acerca do Deus de Israel. E como ele mesmo diz aqui, a respeito dos sinais e maravilhas que Deus tinha feito para com ele. Então imagine vocês, nós estamos pensando num dos maiores, num dos líderes mais poderosos de toda a antiguidade, Nabucodonosor. E ele começa e termina o seu pronunciamento oficial louvando e bendizendo a Deus. Vejam, não sei se você consegue dimensionar o impacto que isso teve diante dos seus súditos. Dá para imaginar coisa semelhante? Agora, por que Nabucodonosor fez isto? E esse texto, apenas para que você tome conhecimento, ele foi escrito na língua original em aramaico. Então, é um texto que vem da parte do próprio Nabucodonosor. E olha, Deus usa um rei pagão para trazer uma palavra para nós hoje, nesta manhã. E aí nós nos perguntamos, o que o levou a fazer isso? E aí eu quero pensar e entrar com vocês agora no texto que vem, aqui entre a abertura e o final do capítulo 4. Capítulo 4, verso 4, olha o que o texto vai dizer. Eu, Nabucodonosor, ele começa a narrar então o que estava acontecendo com ele. Ele começa. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Outras traduções dirão, eu estava desfrutando de todo conforto e prosperidade, satisfeito e próspero. Contudo, a sua tranquilidade foi abalada por um sonho perturbador. Verso 5. Tive um sonho que me espantou. E quando estava no meu leito, os pensamentos e as visões da minha cabeça me turbaram. Sim, toda aquela tranquilidade, todo aquele conforto, toda aquela sensação de segurança, de estabilidade, de repente foi sacudida, foi abalada por um sonho. E é muito interessante que no capítulo 2 do livro de Daniel, Nabucodonosor já havia tido um sonho que o deixara muito apreensivo. Então, esse negócio do sonho era meio complicado naquela cultura. Assim, ainda hoje, né, às vezes nós nos perturbamos muito com determinados sonhos que temos. Mas especialmente naquela cultura. E o que tinha acontecido lá no primeiro sonho, no capítulo 2 de Daniel? Aquele sonho, depois você pode conferir lá, tinha como objetivo revelar a Nabucodonosor que o seu império, o império babilônico, tinha data marcada para acabar. E que outros impérios sucederiam o seu. E ele, por meio daquele sonho, foi confrontado com a verdade, de que é Deus que levanta reis e depõe reis. Levanta reinos e abate reinos. E que somente o reino de Deus permanece para sempre. Que é o tema do livro do Daniel. Então aquele primeiro sonho no capítulo 2, procurou confrontar Nabucodonosor com esta verdade. Porém, isso tudo não foi suficiente para levá-lo a se humilhar diante de Deus. Ele reconhece Deus, mas ele permanece orgulhoso, soberbo, arrogante. Tanto é que no capítulo 3, sabe o que ele faz? Ele mandou construir uma estátua de ouro, todinha, de 30 metros de altura. Qual o objetivo? Receber a adoração. Não bastava para Nabucodonosor ser o maior rei da terra. Ele queria ser adorado como? Deus. E nós conhecemos a história, eu não vou me deter aqui. Os amigos de Daniel, no dia marcado para que todos se prostrassem perante aquela estátua, não se curvam. Nabucodonosor fica furioso, manda jogá-los na fornalha. E nós conhecemos a história. Ao final, eles saem completamente livres, sem sequer com cheiro de... Às vezes a gente passa em churrascaria, né? Fica com todo o cheiro no cabelo, não é verdade? Eles não. E o que que acontece? Nabucodonosor fica maravilhado. E ele, por decreto, ele... O que que Nabucodonosor fez? Ele estabelece o Deus de Israel ao panteão das suas divindades. Está lá, capítulo 3. Por decreto. Mas ainda não se converteu. Por isso, com o sonho do capítulo 4, Nabucodonosor iria descobrir as duras penas que Deus não é mais um entre muitos, mas o único, verdadeiro, grande e poderoso Senhor. E qual foi o sonho do capítulo 4? Vocês podem conferir aqui depois, mas deixe-me contar para vocês em brevíssimas palavras, porque eu também não quero cansá-los. Mas você pode conferir, por favor, e confira. Qual foi o sonho de Nabucodonosor? Ele sonhou com uma árvore frondosa e frutífera. Árvore esta que estava no meio da terra, cuja altura chegava ao céu e podia ser vista de qualquer parte da terra. Era uma árvore tão grandiosa que ela fornecia sombra e sustento para todos os seres viventes. Todavia, um santo que descia do céu deu ordens para derrubar aquela árvore e espalhar e afugentar os animais. Porém, a cepa com as raízes, devia ser deixada para ser molhada pelo orvalho do céu, até que passassem sobre ele sete tempos, que alguns interpretam como sendo sete anos. Pois bem, foi esse sonho que deixou Nabucodonosor cheio de ansiedade, insegurança e medo. E aqui eu faço um parênteses. Quanto mais um homem sobe, mais medo tem de perder o poder, mais inseguro se torna. Pessoas poderosas não gostam de admitir quão fracas e vulneráveis realmente se sentem. Bastou um sonho para pôr em xeque todo aquele sentimento de conforto, de prosperidade, de segurança que Nabucodonosor tinha. E o que que acontece na continuidade da narrativa, dos versos 6 a 27? O rei, perturbado por aquele sonho, convoca os especialistas, os magos, os adivinhos. Porém, estes não puderam lhe dar a interpretação, está dito aqui. Aí então, ele chama Daniel. Manda chamar Daniel. E Daniel sabe qual é a interpretação, porque ele recebe de Deus. E Daniel também ficou muito perturbado com o sonho e com a sua interpretação. Ele chegou ao ponto de relutar e até quis recuar, em virtude do aspecto sombrio e severo daquele sonho. E ele foi muito polido e muito respeitoso diante do Nabucodonosor. E ele disse a Nabucodonosor: olha, rei. Porque o Nabucodonosor insistiu com Daniel para que Daniel revelasse o sonho, interpretasse o sonho, decifrasse o sonho. E o Daniel ficou assim e disse, começou dizendo: rei, eu gostaria de dar essa mensagem para os teus inimigos, mas eu vou dizê-la na íntegra, o que ela significa. E aí, Daniel começa, ele vai dizer: a árvore frondosa, que cresceu e tornou-se imponente, gigantesca, poderosa e esplêndida, és tu. Verso 22 aqui. És tu, ó rei, que cresceste e vieste a ser forte. A tua grandeza cresceu e chega até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. És tu. E ele continua: a ordem para cortar a árvore vem do céu, porque é um decreto. E essa palavra decreto é importante, porque os reis trabalhavam muito por decreto. Já foi decretado do céu, e foi decretado pelo Deus Altíssimo. Rei, você será expulso de entre os homens, para morar com os animais do campo, até reconhecer que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens. E essa expressão, o Altíssimo domina sobre o reino dos homens, é dito no versos 17, 25 e 32. Qual era a lição que Nabucodonosor precisava aprender? Que é Deus, Yahvé, o Senhor, que domina sobre o reino dos homens e domina sobre ele. Durante sete tempos, ele haveria de viver como um animal, ao relento, confuso e atrapalhado das ideias. Mas o sonho não parou aí. Após o rei passar por essa experiência de humilhação e quebrantamento, Deus mesmo o restauraria. E é muito interessante no texto, você pode conferir, é que Deus não traria o juízo de imediato, ali. Mas Deus daria um tempo para que Nabucodonosor pudesse se arrepender. E isso é dito por Daniel no verso 27. Olha o que Daniel diz, e eu convido você para que escute bem. Olha o que Daniel diz para o rei: portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo e põe fim pela justiça em teus pecados e as tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Volta o tema da tranquilidade. O que Daniel está dizendo? Nabucodonosor, você precisa se converter. Você precisa se arrepender do seu orgulho. Você precisa reconhecer que você só exerce autoridade com a permissão e pelo poder do próprio Deus. E que o Senhor é quem te dá riqueza e glória. E que Ele é a fonte do seu poder. E que você é um servo, é um instrumento nas mãos desse Deus. Aliás, Jeremias vai falar isso lá no capítulo 25, que Nabucodonosor é visto por Deus como servo dele, como servo de Deus. Mas não apenas isso. O orgulho tornou Nabucodonosor implacável e injusto para com os mais pobres. E quando os orgulhosos oprimem os mais desamparados, eles se colocam contra o próprio Deus. Por isso, ele é exortado a agir com misericórdia para com eles. Ele, enquanto poderoso, está aqui, nós lemos nas Escrituras. E aí vem uma pergunta: diante dessa palavra do Daniel, o que você acha que o rei fez? Nabucodonosor se esqueceu do sonho e afundou-se em seu orgulho, em sua soberba, em arrogância. Deus lhe deu um ano, 12 meses, e ele não se converteu, ele não se arrependeu. Por isso, no verso 28, verso 29, diz assim o texto: ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia, falou o rei e disse: não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Ele estava embriagado pelo poder, e ele estava olhando aquelas construções. Eu não vou entrar em detalhes, mas se você fizer uma pesquisa no Google, o que esse cara fez em termos arquitetônicos, e como ele embelezou o seu império, entre eles os jardins suspensos da Babilônia, uma das grandes maravilhas do mundo antigo. E ele lá no seu palácio, esqueceu-se completamente da palavra de Daniel. E nós vamos encontrá-lo ali então, gabando-se, vangloriando-se de todas as suas realizações. E aí o texto vai dizer o seguinte: falava ainda o rei, quando desceu uma voz do céu, A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. E aí começa a cumprir a profecia. É como se Deus dissesse para Nabucodonosor: chega, basta, acabou. Foi isso mesmo. Deus lhe tirou o entendimento e deu-lhe um coração de animal. Ele ficou louco, perdeu completamente o juízo, e ele passou a se comportar como um bicho. É uma doença, que inclusive está lá no hall de doenças da medicina, não vou falar o nome, não vou... Mas se você verificar, também existe. Ele precisou ser afastado do convívio humano, foi completamente isolado, a sua pele enrijeceu-se por constante exposição ao tempo, seu cabelo e pelos ficaram sujos e duros como se fossem penas, e as suas unhas cresceram como se fossem garras. Quando uma pessoa se embriaga com o poder, julgando-se autossuficiente e absoluta, ela perde a razão. A história fala de vários líderes que perderam completamente a razão. O orgulho nos deixa excessivamente confiantes e fora de contato com a realidade. Já estou caminhando para o fim, mas ainda a equipe pode ficar mais um pouquinho. O que que acontece? Durante 7 tempos, é assim que Nabucodonosor vai viver, no interior dos seus jardins, guardado, protegido. De vez em quando a gente sabe de alguns líderes mundiais que desaparecem, né? Até um tempo a gente ficou sabendo daquele Kim Jong-un, que durante um tempo que ele ficou até um mistério, onde estava. Nabucodonosor saiu de cena. Mas a profecia, ou melhor, o sonho, se por um lado tinha realmente essa natureza severa, mas mesmo naquele sonho já havia uma palavra de esperança, que era a presença do toco, né, e das raízes ali, que deveria ficar recebendo o orvalho. Ou seja, Deus ainda tinha uma obra a realizar na vida de Nabucodonosor. E aí, quando é que começa a mudar a situação? Verso 34 é o ponto de inflexão. Olha o que diz: mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos para o céu. E aqui está a sua redenção. Essa expressão, levantar os olhos para o céu, significa que ele reconheceu, começa a admitir, começa a reconhecer que é Deus que domina sobre tudo, sobre todos. Ele levanta os olhos para o céu, e aí, quando ele faz isso, e só depois disso, ele continua: tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. E ele continua: todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Tão logo me tornou a vir o entendimento, também para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes, fui restabelecido no meu reino, e a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. Queridos, Nabucodonosor olhou para o céu reconhecendo a glória e o poder de Deus, do Deus Altíssimo. Daí então ele recuperou, como lemos aqui, o entendimento, a razão, a sanidade e a dignidade humana. Ele experimentou o milagre físico, psicológico e espiritual. Dr. John Stott tem uma frase que resume bem a experiência do Nabucodonosor: orgulho e loucura andam juntos, assim como humildade e a razão. E qual foi o primeiro ato da sua razão recuperada? Foi bendizer, louvar e dar graças ao Altíssimo. Nós lemos aqui que Nabucodonosor voltou ao trono. E agora, tendo voltado ao trono, verso 37, o que nós lemos: agora, pois, já exaltado, eu, Nabucodonosor, veja bem, louvo, exalço e glorifico ao Rei do Céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Nabucodonosor se converteu. Ele se converteu, porque esta declaração dele aponta para a sua conversão. Já exaltado, ele glorifica a Deus. E agora eu quero concluir, eu quero chamar a equipe aqui à frente. Talvez você tenha pensado assim: pastor, que bela história, né? Mas o que eu tenho a ver com ela? Pois é, eu deixei a aplicação para o final. O que essa história tem a ver comigo e com você? Eu não sou poderoso. Eu não domino sobre ninguém. Nem lá em casa eu mando. É, mas todos nós temos um pequenino poder, viu? Mas deixa eu lhe falar uma coisa. Queria voltar ao tema do orgulho. Eu acho que aqui é que está a pegada do texto. Porque o poder é um dado da realidade. Nós não podemos. O poder está aí. O nosso dia é atravessado por relações de poder. Não tem como escapar. Então o problema em si não é o poder, mas é como eu exerço esse poder. E aí entra a questão do orgulho. Foi por causa do orgulho que o diabo se tornou o diabo. E o orgulho leva a todos os outros vícios. O orgulho é um pecado contra o qual todos nós lutamos. Embora, como C.S. Lewis vai dizer, o orgulho é um pecado que nós enxergamos apenas nos outros, mas não em nós mesmos. Fulano é orgulhoso. As pessoas orgulhosas não têm apenas orgulho de serem bem-sucedidas, inteligentes ou de boa aparência. Elas se orgulham de serem mais ricas, mais inteligentes ou mais bonitas do que as pessoas ao seu redor. A comparação e o prazer de estar acima dos demais, o desdém e o desprezo no coração, é que constituem a essência do orgulho. E o que então eu e você podemos fazer? Em primeiro lugar, que a gente comece confessando que somos orgulhosos. Somos orgulhosos demais para admitir que somos orgulhosos. Que saibamos reconhecer em nossas realizações, sejam elas grandes ou pequenas, a poderosa mão de Deus nos abençoando e nos capacitando. Para o cristão, não existe essa história da pessoa que venceu por si mesma, que chegou lá sozinha. Aos orgulhosos cristãos de Corinto, O apóstolo Paulo escreve: pois quem te faz diferente dos demais? E o que tens que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te orgulhas como se não o tivesse recebido? Você, eu, nós, não temos nada que não tenhamos recebido como presente de Deus. O intelecto, os talentos, as habilidades, a saúde, as oportunidades vieram de Deus. E tudo o que temos e que nos capacita a ser bem-sucedidos, recebemos de Deus. Claro, houve muito esforço, mas quem nos deu a capacidade e o desejo de progredir? E quem abençoou nossos esforços? Deus. Deus dá graça aos humildes, não porque os humildes merecem, mas exatamente porque reconhecem que não merecem. E quando Cristo ocupa o primeiro lugar no nosso coração, não há espaço para o orgulho. Por isso João Batista vai dizer: convém que Cristo cresça e que eu diminua. Essa é a lição principal desse texto para a minha vida e para a sua vida. A soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes concede a sua graça. Minha última palavra. Nós ouvimos aqui acerca da conversão de um grande e poderoso rei. Ele se converteu. Nesse domingo, elegeremos o presidente da República, governadores, senadores e deputados. Qual é a orientação clara da palavra de Deus para o cristão, para a igreja? Leio aqui para vocês. Escute o que a palavra de Deus diz. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham vestidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, o nosso Salvador. Nós não sabemos quem serão os eleitos, porém sabemos duas coisas: quem quer que seja, está debaixo do poder daquele que domina sobre todos os homens. Segundo, eu e você devemos o quê? Orar, interceder, seja quem for. Para quê? Para que nós vivamos vida tranquila, com respeito. Amém?
Amém.
Que Deus nos abençoe.